Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, assédio moral e sexual contra as mulheres, com a antropóloga Heloísa Buarque de Almeida. De acordo com uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2022, a cada segundo, uma mulher sofreu um tipo de assédio no Brasil. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Heloísa Buarque de Almeida é professora de antropologia e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Professora Heloísa, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Obrigada, Joel. É um prazer estar aqui de novo.
Um em cada cinco brasileiros admite ter presenciado um caso de assédio sexual contra mulheres em 2022. O número é de um levantamento do Instituto de Pesquisa Ipsos com a Universidade King College, em Londres, na Inglaterra. Diante dessa realidade, qual deve ser o papel da sociedade no combate da violência contra a mulher no nosso país, professora?
Vou focar no assédio sexual primeiro. Ele é uma palavra relativamente nova no nosso vocabulário. No começo, a reação de muita gente era dizer, ah, isso é bobagem. Isso é mimimi. Imagina, você não gosta de elogio na rua? E eu até falo, eu gosto de elogio, mas as moças mais novas, às vezes, se sentem muito agredidas com isso. E não é só elogio, a gente passa muito medo, às vezes, né? Eu me lembro, eu mais jovem, de passar situações de medo, do cara me perseguir na rua, de eu sair correndo, né? Um monte de situações que, há alguns anos atrás, a gente não tinha a palavra assédio para nomear. A gente falava, nossa, passei uma situação horrível. E algumas pessoas até tiravam sarro da gente, falavam, não, bobagem, isso não é importante. O que está acontecendo com relação a essa questão do assédio sexual, e que aparece nesses dados que você citou, quantitativo, é que as pessoas estão percebendo um outro tipo de agressão, que elas não percebiam como agressão, e que começa a ser questionado. Porque era muito naturalizado, porque temos uma sociedade muito desigual em termos de gênero, né? Os homens têm muito mais liberdade na rua, e nós mulheres muitas vezes ainda temos muito medo da rua. Quando a gente está andando a pé na rua escura, a gente fica fazendo conta, ah, eu vou desse lado ou vou daquele lado? E não é por medo de assalto, é por medo muitas vezes de violência sexual mesmo. Eu acho que a grande questão que aparece nesses números, é que as pessoas perceberam aquilo como uma agressão, começam a nomear isso como uma agressão e começam a denunciar isso mais vezes.
Professora, você fez uma denúncia importante de violação de direitos humanos contra as mulheres, que é o direito de ir e vir no espaço público. Que políticas públicas serão necessárias para resgatar esse direito das mulheres?
Por um lado, tem um processo de construção de categorias jurídicas para lidar com esse tipo de fato. Então, em 2018, por exemplo, foi promulgada uma lei que trata da importunação sexual, que é exatamente esse tipo de agressão que acontece no espaço público, na rua, no transporte coletivo, porque na lei, assédio sexual se refere estrito senso à lei trabalhista. Mas eu acho que não basta ter uma política penal, né, uma política criminalizante. Preciso ter também um processo de conscientização desse problema, né, de falar mais desse problema, e isso está acontecendo, isso aconteceu nessas campanhas feministas, isso está acontecendo mesmo se a gente olhar a mídia comercial, a mídia hegemônica, ela fala mais disso, ela está tratando desses problemas, né, assédio sexual em Hollywood, ou na Globo, ou nas grandes empresas, começa a aparecer nas matérias jornalísticas. Fundamental a questão da educação. A educação sexual nas escolas, desde as crianças pequenininhas, é um jeito da gente ensinar o respeito ao corpo do outro, a ideia do consentimento, né, das práticas sexuais, a pessoa não ser vítima, né, de uma agressão sexual quando ela diz não. A gente tem que explicar isso Então, é muito importante a gente falar disso na escola, a gente falar disso na faculdade, né? Para a Reitoria de Inclusão e Pertencimento estar fazendo uma campanha contra assédios de vários tipos, porque era muito naturalizada a ideia também de que o professor podia paquerar as alunas. Mas esse tipo de paquera, dentro de uma relação de poder, quando a aluna não tem espaço para poder dizer não, não quero, isso se torna uma violência, isso não é uma paquera, isso é uma agressão. E eu atendi na USP e ouvi muitos casos em outras universidades de professores que ligavam para as alunas, ou você sai comigo ou eu vou te reprovar, ou você transa comigo ou eu não deixo você defender sua tese.
E em cima do que você está falando, professora, um levantamento da CNN, divulgado em julho deste ano, aponta que as universidades federais demitiram apenas 6% dos professores acusados de assédio sexual nos últimos 10 anos. Durante o período, foram registrados mais de 70 casos que foram denunciados.
Então, isso os casos que são denunciados. Os nossos cálculos, eu estou dizendo assim, quem pesquisou um pouco o tema, e nós da rede Não Cala USP, que é uma rede de professoras, um movimento social feminista que nós temos, né? Dos casos que a gente atendeu, eu vou dizer para você, só 10% são denunciados formalmente. Por quê? Porque a gente ainda não tem mecanismos eficientes para acolher esses casos, para investigar esses casos, para punir efetivamente os professores. Então, esses que foram demitidos nas federais foram casos raros que as federais conseguiram efetivamente, algumas universidades, talvez eu conheça alguns deles, né? Conseguiram efetivamente investigar e punir. E isso só aconteceu porque provavelmente a direção, a reitoria, a procuradoria da universidade estava realmente empenhada em elucidar esse caso.
De qualquer forma, é o início de uma mudança muito boa, né? Que está acontecendo no âmbito das universidades no país. Agora nós vamos ouvir uma música da sua escolha, Pagu, com Rita Lee. A música aborda a força da mulher que se recusa a se encaixar nos padrões estabelecidos pela sociedade.
Eu adoro essa música porque eu gosto muito de como a Rita Lee coloca a gente como, né, as mulheres como agentes, né? Com capacidade de ação, de escolha e de determinação.
Protagonistas da sua própria história.
Tem um preço.
Mexo, remexo na Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão.
Eu sou pau pra toda obra, Deus das asas a minha cobra.
Minha força não é bruta. Não sou freira, nem sou puta. Porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Ratatá, ratatá, ratatá.
Rainha do meu tanque, sou pago indignada no palanque.
Fama de porra louca, tudo bem. Minha mãe é Maria, ninguém.
ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, assédio moral e sexual contra as mulheres, com a antropóloga Heloísa Buarque de Almeida. A pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública também mostra que em 2022, 51 mil mulheres sofreram algum tipo de violência ou agressão por dia no país. Se procurassem ajuda ao mesmo tempo, não haveria garantia de atendimento a todas. Aí voltamos na questão das políticas públicas. Que políticas públicas serão necessárias para atendimento dessas mulheres?
Tem que melhorar ainda esse atendimento, tanto nas delegacias de defesa da mulher, como no judiciário em geral. A gente vê que mesmo casos de violência sexual graves, como estupro, né, que é uma violência muito aguda, né, eles ainda não são tão bem atendidos como deveriam, nem nas delegacias, embora a gente tenha alguns lugares de atendimento de saúde importante para esse tipo de violência. Ainda precisa melhorar o atendimento nas delegacias de defesa das mulheres. É muito comum que se uma pessoa que sofreu uma agressão sexual, mesmo um estupro, ela chega na delegacia e ela não tem marcas físicas de grande violência no corpo, é comum que mesmo às vezes nas delegacias de defesa das mulheres, se minimize essa denúncia, se fala, ah, mas você foi na festa, ah, mas você estava à noite na rua, né? Ah, mas você bebeu. É muito comum a culpabilização da vítima. A gente tem que melhorar esse atendimento nas delegacias e mesmo no judiciário. A gente teve um caso famoso recente no judiciário, que foi o julgamento daquela moça Mari Ferrer. Ela era vítima, né? Ela não era réu. Mas ela quase foi transformada em réu pelos juízes e pelo promotor quando não respeitaram a fala dela, né? E começaram, e isso foi filmado, isso apareceu na mídia depois, né? Porque era uma audiência online no tempo da pandemia, e ali ficou evidenciado uma coisa que a gente que pesquisa esse tema já sabia, que o judiciário não trata as vítimas de violência sexual como vítimas, muitas vezes. E não é só os promotores e os juízes homens, às vezes promotoras e juízas mulheres também fazem isso, também agridem. Ou seja, as pessoas vêm com um padrão de moralidade sexual que acha que se a vítima de uma agressão sexual foi numa festa, ou se ela bebeu, ou se ela estava de saia curta, ela é responsável pela agressão. Então veja como a nossa sociedade ainda naturaliza a ideia de que os homens são naturalmente predadores sexuais.
Como acabar com essa moralidade tóxica?
Um pouco falando sobre isso, como a gente está fazendo agora. E, de novo, eu acho que a questão da educação e da formação das pessoas e da formação das delegadas, do judiciário, né? Volta e meia a gente é chamado para fazer palestra, a gente, eu digo professoras, né? Para fazer palestras sobre gênero, o que é violência de gênero para o judiciário, porque a gente tem que explicar isso, né? Quer dizer, a gente tem um padrão muito conservador e desde a da década de 90 a gente tem no regimento internacional a ideia de direitos sexuais e reprodutivos, que é uma coisa que vem dos anos 90. Essa ideia de direitos sexuais e reprodutivos, e o Brasil é signatário desses acordos sobre isso, diz o quê? Que a mulher tem o direito a escolher. Mulheres e todo mundo, né? As mulheres, as pessoas trans, as pessoas não binárias também, né? Os rapazes que são feminilizados também sofrem violência, as crianças, os meninos sofrem violência sexual também no Brasil. A gente tem que tentar mudar esse padrão de uma masculinidade muito violenta, uma masculinidade que é valorizada como predadora. E esses casos públicos que estão crescendo, né? Casos de jogadores de futebol, casos de atores famosos.
O caso daquele presidente da Federação Espanhola que beijou uma jogadora sem ela permitir, né?
Aquela cena que alguns anos atrás poderia passar despercebida, se tornou um escândalo. Por quê? Porque ele segurou ela com as duas mãos, ele segurou a cabeça dela e ele deu um beijo na boca. Não foi uma negociação. O ato sexual consentido, seja beijo, seja lá o que for, ele é uma negociação. O consentimento tem que ser negociado o tempo inteiro. Isso é uma coisa que a gente discute, inclusive, nos grupos que atendem agressores de homens, né? Que tentam fazer essa reflexão com os homens que são agressores, por exemplo. É um trabalho importante também. Né?
Mas existe um grande desafio, professora, em relação às mulheres. Boa parte das mulheres brasileiras reproduzem essa cultura machista, né?
Sim, muitas vezes as mulheres reproduzem essa cultura machista, ensinam os seus filhos a serem, né, muitas vezes machistas também, e isso é uma questão bastante complexa. Por que é que isso acontece? Dos fenômenos que a gente pode observar, é como às vezes o lugar convencional da mulher é um lugar mais protegido. Então, uma mulher que está num lugar de mãe, dona de casa, etc., ela se sente mais protegida reproduzindo os padrões do que questionando os padrões. É muito difícil, às vezes, a gente lutar para transformar a sociedade. A gente precisa ter muita coragem. A gente precisa, às vezes, se expor, né, nos lugares públicos para debater. Mas o que eu percebo, por exemplo, é se a gente olhar aquela campanha, Meu Primeiro Assédio, vou olhar uma campanha que eu analisei também na tese, né, de livre docência. Se a gente olha aquela campanha, por exemplo, Meu Primeiro Assédio, é um jeito interessante da gente pensar a conscientização, o processo de conscientização de mulheres e de homens. Porque naquela campanha, as pessoas punham hashtag Meu Primeiro Assédio e começaram a contar de situações que aconteceram com elas quando elas eram pequenas, quando elas eram crianças. Porque a violência sexual acontece muito com crianças e adolescentes, inclusive na família. A família é o lugar mais perigoso para as mulheres, sabe? É duro dizer isso, mas é isso. E, inclusive, a violência sexual contra meninos também acontece muito em família, de pessoas conhecidas. Então, naquela campanha Meu Primeiro Assédio, elas contaram situações de assédio, mas elas contaram situações de violação, de estupro. E uma contava, a outra reconhecia uma situação parecida, contava. E as pessoas que foram lendo aquilo, elas falavam, nossa, que terrível. Muita gente foi reagindo, inclusive homens, né, dizendo, nossa, a gente tem que ser solidário, a gente tem que transformar a sociedade, né. Ao contar narrativas em primeira pessoa, revelando situações de sofrimento, o que que aconteceu? Outras pessoas que nunca tinham parado para pensar naquilo foram entendendo o problema.
Eu quero conversar ainda sobre esse estudo e outros temas, depois da participação do professor Christian Dunker.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
A tarefa mais difícil, né, da existência é procurar a felicidade, procurar o prazer, fugir do desprazer e aceitar que o conflito, que a divisão, que a incoerência, que a disparidade de interesses e desejos, ela é não eliminável. E que o conflito é o que nos torna humanos. O conflito é o que nos governa, o conflito é o que nos une. Porque não tem nenhum, né, não há exceção àquele que não seja habitado pelo conflito. Bom, se isso é tão radical, se isso é tão transversal, é óbvio que a tentação maior, a tentação de cura da nossa condição humana, a cura final para a nossa loucura humana, seriam as promessas de extinção do conflito. Como é que são essas promessas? Elas vão dizer assim, o conflito só existe porque existe tal tipo de pessoa. Se não existisse tal tipo de pessoa, não haveria conflito, porque nós estaríamos só entre nós. É um erro de perspectiva, é um erro daquela pessoa que diz assim, olha, vamos transportar o conflito que existe dentro do grupo familiar, por exemplo, para o conflito com um outro grupo, que a gente pode tentar eliminar. A prática de eliminação do conflito vira inexoravelmente, e infelizmente a gente vê isso repetir ao longo da história, a prática de eliminação de pessoas, a prática de desumanização de pessoas. Isso está tentando a mente de todos nós que pensam que é possível uma vida sem conflitos. Imagine os conflitos que nós temos conosco. O que fazer com conflitos de natureza sexual, por exemplo? Conflitos de natureza que mexem com nossos impulsos agressivos, desonestos, violentos, corruptos. Tudo aquilo que a gente não gosta que está dentro de nós. E se eu pusesse isso numa coisa chamada demônio? E se eu pusesse isso num grupo de pessoas que são malvadas? E se eu exteriorizasse uma parte do meu conflito e projetasse isso para fora de mim? Ufa, eu resolveria o conflito, né? Não resolveria, não só não resolveria, como o conflito que você expulsa pela porta da frente e volta pela janela de trás. E quanto mais você o expulsa, em vez de olhar para ele, em vez de ponderar do que ele é feito, em vez de dar voz a todos os seus elementos, em vez de dar cidadania a todos os seus afetos envolvidos, em vez de fazer a história de todas as suas linhas de força, é muito mais simples, joga fora pela porta da frente. E é aí que nós, que nos imaginamos mandando no conflito, somos comandados por ele. Somos totalmente comandados por ele, somos comandados inconscientemente por nossos conflitos. Isso é a grande tese do Freud, mas também de Nietzsche e tantos outros autores.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Hoje conversando sobre assédio moral e sexual contra as mulheres com a antropóloga Heloísa Buarque de Almeida. Professora Heloísa, nós no bloco anterior falávamos do seu estudo, né? E você citava alguns exemplos. O que mais surpreendeu nesse trabalho que você realizou?
Eu comecei esse trabalho pesquisando um caso bem dramático que chegou nas mídias, que foi o caso do ex-médico Roger Abdelmassi, pacientes dele que o procuraram na tentativa de fazer a inseminação artificial, né, de ter filhos, né, mulheres que queriam ter filhos e não conseguiam engravidar, ele tinha uma clínica, e elas foram sexualmente agredidas por ele, né? E o que aparece no caso dele, e que aparece em muitos outros casos, seja de violência de estupro propriamente, seja de assédio sexual e tal, que eu acho que é muito preocupante, é como os agressores não percebem aquilo como uma agressão. Eles acham que foi só sexo.
O Roger Abdelmassi, esse médico, ele estava ajudando as mulheres a conceberem um filho, né?
As agressões sexuais dele não eram necessariamente agressões que engravidariam, tá? Depois que ele foi condenado, ele dá uma entrevista para a revista Piauí e ele diz, não, eu sou afetuoso, eu era só paquerador, eu estava só paquerando elas que não entenderam. Agora, a pessoa que não entende que no consultório não é o lugar de paquera, porque inclusive o consultório médico é uma situação de poder desigual, né? O médico tem um poder muito grande de dizer para a gente. Você está
fragilizado, né? Por algum problema que você tenha, né? O queira resolver.
Exatamente. Né? A gente está fragilizado e o médico tem o saber. Então, é uma relação desigual. Que alguns médicos vão abusar desse poder, mas outros não. Com o caso dele, por exemplo, muita gente, e eu escrevi nessa matéria, depois muita gente veio me contar. Ah, eu fui num médico que tentou abusar de mim. E isso se relaciona com outro capítulo que eu trabalhei também, que é o problema dos trotes nos cursos tradicionais como medicina, que não é um problema só da USP, é um problema de todas as universidades.
Você está falando uma coisa importante, professora. A ação produzida pelo médico, ele tem um histórico, né, que vem desde a formação dele, quando ele entrou no curso de medicina.
E no curso de medicina tinha essa tradição do trote, os cursos mais antigos, né? Medicina, direito, engenharia, né? Os cursos que vêm lá do século XIX, né? No caso brasileiro, eles tinham essa tradição do trote muito forte. É uma tradição, na verdade, militar. O calouro, o noviciando, né? Ou quem está entrando na instituição, que ele tem que obedecer cegamente.
E eu queria que você me explicasse, a partir deste caso do médico, se desenvolveu entre as mulheres uma consciência de que aquilo era uma agressão, de que elas foram violadas nos seus direitos básicos?
O caso do médico deu exatamente a visibilidade para esse tipo de problema. Essas mulheres que foram agredidas pelo Abdelmassi, elas deram entrevistas, né, no Fantástico, né, apareceu na televisão, né, em programas com muita repercussão. E fez as pessoas refletirem, nossa, eu já passei por algo parecido.
Inclusive para no futuro dizer não, né? Quando tiver uma abordagem desse tipo. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Equidade de gênero permanece distante para 99% das mulheres e meninas. O Felipe de Carvalho, em Nova York, tem as informações.
Dois novos índices foram criados para mensurar as lacunas que mulheres e meninas enfrentam para se desenvolver. A iniciativa é do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e da ONU Mulheres. A nova abordagem revelou que menos de 1% da população feminina vive em países com alto nível de autonomia de mulheres e meninas e com baixa disparidade entre os gêneros. A pesquisa envolve 114 países e analisa fatores como saúde, educação, trabalho, inclusão financeira, poder de decisão e violência. O Índice de Empoderamento das Mulheres, o EI na sigla em inglês, avalia o poder e a liberdade de fazer escolhas e aproveitar oportunidades na vida. Já o Índice Global de Paridade de Gênero, GGPI, leva em conta o status da mulher em relação ao homem em quatro dimensões essenciais do desenvolvimento humano. Os dados indicam que 3,1 bilhão de mulheres e meninas, mais de 90% da população feminina mundial, vivem em países com baixa ou média performance de empoderamento e baixo ou médio desempenho em paridade de gênero. Dentre estes países, 47 têm alto índice de desenvolvimento humano, IDH, mas ainda assim estão distantes das metas de equidade entre homens e mulheres. Com base nestes resultados, o PNUD e a ONU Mulheres recomendam a tomada de ações urgentes em 5 áreas de intervenção. Em primeiro lugar, as políticas de saúde devem reconhecer as diferentes necessidades de mulheres e homens durante o ciclo de vida. O estudo também recomenda maior equidade no acesso à educação e mais investimentos para empoderar mulheres e meninas na era digital. Por fim, as agências da ONU enfatizam a necessidade de eliminar leis, políticas e regulações que discriminam as mulheres e de apoiar a participação delas em todas as esferas da vida pública. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Vamos ouvir agora um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Em uma frase, qual é o seu maior sonho?
Que as pessoas que se sentem oprimidas em diversas situações achassem seus canais, seus grupos, seus coletivos, seus canais de força, de empoderamento, de transformação, porque a gente também tem muita potência. Certos movimentos sociais estão conseguindo colocar na pauta as questões, né, o movimento negro, os movimentos feministas heterogêneos, esses que estão mais preocupados com classe, raça, né, também, que levam isso em conta. Esses movimentos têm muita força para a gente continuar lutando. Mas é preciso que as pessoas façam parcerias, que elas sejam solidárias umas às outras, quem sofre essas desigualdades, para que a gente realmente consiga transformar.
Agradeço a participação da professora Heloísa Buarque de Almeida. Ela é professora de Antropologia e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a produção de Joana Ferreira, pesquisa e roteiro de Ana Clara Godoy. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima semana, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.